quando tinha 37 anos, o jovem Chaves foi orientado pelo treinador Luís Najardim. O que é que aprendeu com o Najardim que ajuda hoje em dia na carreira, que foi uma aprendizagem para a carreira de treinador?
Leonardo foi um jovem que chegou na altura atrás de Montes e aos Chaves, neste caso, um jovem que na altura todos nós desconfiamos em relação à qualidade de Leonardo e aquilo que nos ia apresentar. A realidade é que foi um treinador que teve um ano e meio connosco na primeira época, que teve connosco, praticamente perdemos a subida contra o Ribeirão na parte final. Na segunda época subimos divisão. Leonardo, o que é que se aprendeu com o Leonardo? Leonardo era um treinador jovem, era um treinador muito ambicioso, era um treinador que tinha uma liderança muito forte. Quando eu falo de uma liderança muito forte, era uma liderança à maneira dele, em que claramente sabia lidar com todas as situações. Era um treinador que nunca criou problemas, e esse aspecto é, acho, claramente o grande ponto da liderança de Leonardo. Sabia muito bem gerir todos os conflitos. Nesse aspecto foi claramente aquilo que eu mais aprendi de Leonardo, e a ambição de querer ganhar, a ambição de querer chegar ao topo do futebol português, tudo isso foi importante. Assim como na questão da ideia de jogo do sistema, era um treinador também que não abdicava daquilo que acreditava, não alterava muito, e isso acabou por também ter muito sucesso.
Segue-se o Tirsense, e é no Tirsense que começa a treinar, na segunda B. E depois segue para Friamundo, e é no Friamundo que consegue o primeiro título na carreira, o Campeonato de Portugal, certo. Conquistado Oriental, 3-2 em Jamor, escreveu. Não sei se foi.
Não foi Jamor, foi em Viseu.
Em Viseu. E é no Friamundo que sobe à Primeira Liga, com o Campeonato de Portugal ganho. Porquê é que não ficou nos Capões?
Não, sobe à Segunda Liga, na altura.
Sobe à Segunda Liga, sobe à Segunda Liga, Campeonato de Portugal para a Segunda Liga.
Na altura, o Friamundo, isso também já foi público. Na altura,
não sabia disso.
Era um clube que eu gostei muito de treinar. Fizemos uma belíssima época, uma Friggs, em termos de qualidade de jogo, foi claramente a melhor época, na minha opinião, enquanto treinador. A realidade é que também apanhámos um plantel fortíssimo.
O João Silva, que joga no Lourosa, está, Stanner, é bom jogador, que joga no São Joanense.
O Joel, o Padrinho, o Machado,
o Padrinho, que está na Turquia,
o Nosso Mané. Apanhámos um grupo de jogadores de grandíssima qualidade, e em termos humanos também, fabuloso. Isso claramente levou-nos ao sucesso. Depois não fico no Friamundo por uma questão de opção, e porque a oportunidade não se proporcionou, porque é uma situação que aconteceu, e obviamente também não quero falar disso publicamente. Aquilo que já ficou claro, e as pessoas já souberem em Friamundo, até porque foi muito criticado na altura, que não foi por responsabilidade do Caspinto, já me deixou muito mais tranquilo. Agora era muito importante para mim, e eu queria continuar muito no Friamundo, até pela qualidade do plantel que nós tínhamos, e tinha noção que com 4 ou 5 reforços no ano a seguir, o Friamundo poderia subir à Primeira Liga.
Depois do passado 3 temporadas do Friamundo, em 2016 e 2017 vai treinar o Santa Clara, e no ano a seguir, em 2017 e 2018, sobe o Santa Clara à Segunda Liga. Uma pergunta feita ao Vítor Oliveira muitas vezes, enquanto era vivo, um grande treinador, em entrevistas, e eu queria fazer assim, essa é a pergunta. Quais são os ingredientes para subir divisão? O que é preciso de uma equipa para subir divisão?
Espetacular, cara. Que és melhor do que isto. A seguir vai fazer. Já me confundiste. Estamos a falar do Santa Clara, né? De subir
Santa Clara. Quais são os ingredientes para subir uma equipa à primeira?
À primeira divisão. Tive uma vantagem. A primeira vez que vou ao Santa Clara foi para Salvador Santa Clara da descida divisão, e sim, conseguimos. Depois entro na Primeira Liga pelo Paço de Ferreira, volto novamente ao Santa Clara, e tivemos uma época meia para preparar a subida de divisão. Obviamente foi uma vantagem, que trabalhámos praticamente dentro do mercado antes da época acabar, formámos um plantel fortíssimo. Eu costumo dizer que no Santa Clara, sendo um clube da ilha, é um clube diferente. Temos que contratar bem, temos que contratar bons jogadores, mas acima de tudo bons profissionais e bons caráteres. Neste caso, claramente, para subir divisão, na minha opinião, assim como foi aqui em Famalicão, na altura também que voltei ao Famalicão, juntando qualidade, bom caráter nos jogadores, tendo um grupo fortíssimo, a probabilidade de ter sucesso é muito alta. Depois, tendo uma estrutura muito forte a trabalhar para um objetivo, que foi aquilo que nós conseguimos, tanto no Santa Clara como no Famalicão, quando eu cá cheguei, obviamente, também mérito do Sérgio Vieira, construiu um plantel de grandíssima qualidade, e em termos humanos era um plantel excelente, e obviamente nós só demos praticamente o nosso cunho em termos de ideia de jogo, e um sistema completamente diferente em que os jogadores compraram e se identificaram, que nos levou ao sucesso. Mas claramente os ingredientes para ter sucesso é claramente bons jogadores, bons profissionais, qualidade dentro do plantel e qualidade humana acima da média.
Havia uma pergunta que eu quero reformular, que era a seguinte: no Famalicão, bem para o Famalicão em 2018-2019, na reta final da época, faz 8 jogos, 7 vitórias e uma derrota num jogo que já a subida era carimbada, no Estoril, em que perde 2-0, 2-1. O que é que mudou as peças na frente do ataque? Meteu o Anderson junto ao Fabrício e aí ganha também um bocado a subida. Mas o que é que mudou mais para consumar a subida no Famalicão a nível da troca de peças, a checkmate do Anderson? O que é que mudou mais?
E na altura,
o que é que foi preciso, mais preciso?
Quando nós estamos no desemprego, quando estamos no desemprego, uma das prioridades, eu acho que dos treinadores e do Carlos Pinto não será diferente, é estudar um bocadinho as equipas. Obviamente que eu tinha um estudo sobre o Famalicão de vários jogos, até porque nós temos o Instat e tirei vários jogos do Famalicão. A minha ideia de jogo é aquela que eu me identifico, foi sempre o 4-4-2. Vi o Anderson e claramente antes de chegar ao Famalicão, já comecei a trabalhar essa situação no sentido de trabalhar com o Anderson. Obviamente para mim foi uma grande surpresa pela qualidade que o Anderson apresentou, mas obviamente também me surpreendeu porque o Anderson era um jogador que não percebia o jogo e tive a vantagem de ter grandes profissionais em que nós trabalhámos um sistema e trabalhávamos uma estratégia em que praticamente o Anderson no processo defensivo não entrava, mas no processo ofensivo era fortíssimo. Agora, isto eu costumo dizer, para nós termos sucesso quando nós entramos numa equipa, temos uma ideia de jogo e uma identidade e um sistema e os jogadores comprarem essa ideia. A realidade é que quando eu cheguei ao Famalicão tivemos 15 dias para preparar o primeiro jogo, trabalhámos e alterámos o sistema, os jogadores gostaram muito e identificaram-se muito com o sistema que nós trouxemos para o Famalicão, em que libertamos praticamente os jogadores, libertamos um Feliz, libertamos um Walter, libertamos o Anderson, depois estabilizámos com o Cisse, com o Capela, com o Russo no meio campo, os laterais praticamente a projetar e sentia-se muito confortáveis com isso, tínhamos a segurança do Ricardo e do Rocha com o defender na baliza e tínhamos um jogador que foi, na minha opinião, não se destacou curiosamente com o Carlos Pinto, mas foi o jogador mais importante dentro da nossa ideia de jogo, que foi o Fabrício.
O Anderson, já quando chegou ao Famalicão, na altura na Segunda Liga é o treinador Odito, e ele naturalmente não era muito evidente, ele tático e técnico, e o porque ele teve um curto espaço de formação no Brasil e era diferente, em Portugal é muito bem diferente treinar no Brasil, claro. E por aí fora é natural essas problemas. Por último, queria ter na Arábia Saudita no Al-Jabalain, o nome é estranho, na Segunda Liga da Arábia Saudita, os treinadores portugueses, e não só, mas sobretudo os portugueses, quando vão para as Arábias, têm algumas críticas em relação à cultura da Arábia Saudita desportiva e em relação aos problemas que há na Arábia Saudita para treinar. Não são clubes muito organizados e por aí fora. O que é que lhe escutou mais a tarefa na Arábia Saudita? Teve pouco tempo lá,
na Arábia Saudita? Na Arábia.
Porque está em sétimo lugar o Al-Jabalain
na Arábia Saudita. Na Arábia, nós quando fomos para o Al-Jabalain, praticamente em termos de construção de plantel, praticamente não mexemos com o plantel, estava praticamente construído já pelo presidente e por um elemento que ele tinha contratado. Quando lá chegámos, uma das nossas preocupações foi claramente perceber o contexto. Tive várias informações, curiosamente até do Pacheco, que está na equipa técnica, que foi um dos elementos da minha equipa técnica do Famalicão, que nos passou bastantes informações em relação à Arábia. Obviamente que é uma cultura diferente, em termos de profissionalismo não existe, mas nós sabemos disso. Nós quando vamos para a Arábia sabemos que essa dificuldade vai existir, como sabemos que podemos entrar hoje e sair amanhã. Foi um país que curiosamente eu gostei de trabalhar, em termos financeiros obviamente que compensa, mas foi um país que eu gostei de trabalhar porque tem bons executantes ao contrário do que se fala. A realidade é que nós estávamos a 3 pontos da subida de divisão na altura, mas infelizmente no futebol atualmente isto acontece com alguma frequência. Eu saio porque o lateral direito que eu coloco o presidente não queria, depois coloquei o jogador e no dia a seguir perdemos o jogo por 1-0 e ainda sou despedido. É assim que o futebol funciona infelizmente em muitos lados, na Arábia não será diferente. Agora, uma das minhas preocupações como treinador, eu sempre o disse, é ter uma ligação com toda a estrutura muito boa, mas há uma coisa que para mim é fundamental enquanto treinador: o 11 será sempre meu, obviamente respeitando todas as opiniões, e é algo que eu obviamente nunca irei abdicar, mas foi uma situação que me deixou um bocado triste, porque até porque estava a gostar do clube, estava a gostar do país, estava a gostar da equipa, porque estava a produzir bom futebol na altura, mas infelizmente quem manda o presidente nós temos que responder.
O Pepa teve na Arábia Saudita há pouco tempo e fez duas críticas até de uma maneira cómica à Arábia Saudita, ao clube onde ele treinou, o Altaín, e agora está no Cruzeiro, está a fazer um bom campeonato do Cruzeiro. Por último,
o Pepa era da mesma cidade que eu.
Sim, uma última conversa. Como é que avalia a performance falando da Arábia Saudita, profissional da Arábia Saudita e a declaração do presidente Al-Nassr, que disse recentemente, criticando Cristiano Ronaldo, que só foi enganado duas vezes: a primeira foi quando pediu 2 kebabs e só recebeu 2, e a segunda foi quando foi buscar o Cristiano Ronaldo?
Olha, em primeiro lugar, quando fomos para a Arábia Saudita, o único nome que se ouvia português na Arábia era o Cristiano Ronaldo. claramente que o Cristiano Ronaldo chegar à Arábia foi muito importante, até para, acredito, para a evolução do futebol.
O único estrangeiro que sabia falar só de ter o Cristiano Ronaldo.
É o Cristiano Ronaldo. O único estrangeiro, não, o único português que se falava era o Cristiano Ronaldo. Obviamente toda a gente falava o Cristiano, toda a gente que gostava do Cristiano. Obviamente que o Cristiano foi para um campeonato que não é fácil, surpreendi-me a opção dele, mas é uma opção dele, sabe as razões para que a tomou. Cristiano será sempre uma das bandeiras portuguesas, foi considerado várias vezes o melhor jogador do mundo e, na minha opinião, muito bem, é claramente um exemplo para todos os jovens. Em relação à declaração do Presidente, nem comentar, porque não faz sentido. Quando contratas o melhor jogador do mundo, tens esse tipo de comentários.
Claro. Ok, está. Por fim, muito obrigado, Carlos Pinto. Boa sorte para os novos desafios da carreira, que